Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Didé para fazer hoje a nossa oração inicial.
Boa noite a todos. Que possamos pedir a Deus que nos dê muito discernimento e sabedoria nessa noite, para a gente estar aqui fazendo o trabalho da casa, né? E fazendo a oração. Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o segundo secretário, professor Branquinho, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Alencar Apolinário.
Presente.
Vereador Carlos Fernando.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Arley Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador Robertinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador professor Branquinho, presente. Até o momento, aguardando a presença do vereador Danilão da Funerária.
Devolvo
presente.
A palavra, presidente.
Oi, já está presente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 01 de 2025, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para a presidente da Casa, solicitando o uso do plenário da Câmara no dia 30 de setembro, às 15 horas, para a realização de uma roda de conversa alusiva ao Setembro Verde. Ofício sem número da senhora Lenilva Marta Rodrigues de Almeida para a presidente da Casa, solicitando o uso do plenário da Câmara no dia 25 de setembro, às 19 horas, para a realização de uma reunião com o grupo de portadores de fibromialgia, convidando a todos os vereadores para participarem da reunião. Devo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o requerimento número 17/2025, requer do Poder Executivo, por intermédio do secretário municipal de obras, as informações que menciona relativa ao loteamento Bosque JK e condomínio Alphaville. Requerimento 18/2025, requer do Poder Executivo, por intermédio do secretário municipal de obras, as informações que menciona relativamente ao loteamento residencial dos Lagos. Requerimento número 19/2025, requer ao Poder Executivo, por intermédio do secretário municipal de obras, as informações que menciona relativas ao loteamento Eldorado 2. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apresento também o projeto de lei de número 36/2025, que reconhece de utilidade pública a Associação Monte Moriá Fazenda Terapêutica.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, gostaria de apresentar a indicação número 072/2025, que sugere ao Poder Executivo Municipal que realize uma limpeza geral na Praça 7 de Setembro, no bairro Canaã. Essa praça, ela necessita de uma limpeza geral e profunda no piso, nos aparelhos de atividades físicas, no calçadão e toda a sua extensão, dado o uso contínuo e permanente no local. Tem vários cidadãos que residem e usam bastante aquela praça, que têm reclamado que ela está muito suja, né, com um aspecto muito ruim, com os próprios aparelhos ali de academia ao ar livre, muito sujo, necessitando de uma limpeza, né, necessitando de uma higiene. Então eu achei por bem fazer essa indicação para que o secretário de obras, de repente, providencie essa limpeza naquela praça e dá um outro ar, né, um ar de limpeza, de higiene, para que as pessoas possam usufruir, né, de forma ampla daquele local. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Quero cumprimentar o público presente em nome do Adilson Popular Boi, grande amigo, companheiro lá do distrito de São Pedro, hoje morador de Buritis, né, Adilson? É uma imensa satisfação estar hoje participando dessa reunião, trazendo novidades e melhoria em prol do nosso trabalho para o nosso município. Quero começar aqui cumprimentando os ouvintes da Clube FM, quem está nos assistindo pela TV Câmara, e dizer à população da Vila Maravilha hoje que estão da cobrança das lâmpadas da Vila Maravilha, que está em escuridão já há uns 15 dias ou mais. Dizer à população que tive uma conversa com o coordenador de Vila e Distrito, o senhor Paulo de Otávio, que estará atendendo o pedido daquela comunidade na quarta-feira. E se possível, moradores, foi comunicado a um dos moradores lá, o senhor Alif, para marcar as lâmpadas para melhor atender a comunidade, para que não fique nenhuma lâmpada sem ser trocada ou feito reparos, viu? Quero também, nesse momento, trazer aos novos colegas vereadores a situação que a gente vem cobrando, já está uma situação bem desagradável, a cobrança da questão do descaso com a rodoviária municipal de Buritis. Eu peço apoio aos colegas, liderança do governo, para que possamos ter outro olhar para aquela rodoviária, porque a última agora está lá uns armários, máquinas dentro da rodoviária, banheiro não funciona. Então é um descaso total, eu venho com essa cobrança desde o início do ano, acaba cansando também essas cobranças. Eu gostaria de reivindicar diretamente ao excelentíssimo prefeito, para que, na verdade, na próxima reunião, eu vou estar votando um requerimento pedindo uma informação melhor, porque é só a fala aqui, não está adiantando. Então eu gostaria de que citassem atas, por gentileza, a semana que vem, que nós possamos votar um requerimento só para a gente saber qual as decisões vai ser tomada a respeito da rodoviária da nossa cidade. O descaso que está sendo feito junto àquela rodoviária. Gostaria de citar assim ata, por gentileza. Viu? Quero também aqui nesse momento cumprimentar os moradores da Vila Cordeiro, Vila Palmeira, Vila Rosa, São Vicente, enfim, todo o município de Buritis e os moradores dessa cidade. Deixar o meu abraço a todos eles. E no momento de liderança estamos falando a respeito de outros assuntos. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o Emanuel, lá da nossa comunidade, do Distrito de São Pedro Passo Três, que se faz presente aqui hoje. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, Zileu também aqui no plenário, o qual estendo os cumprimentos aos demais. Cumprimentando o povo de Buritis aqui nos seus lares, também nos vendo e também nos ouvindo nesse momento. Cumprimentando também o povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, também nos acompanhando nesse momento. Todo o pessoal das cidades vizinhas, Arinos, Formoso e outras localidades nos acompanhando. Quero nessa noite pedir ao excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador uma certa prioridade, né? Nós que somos parceiros do governo e ajudamos muito o governo e não tem nenhum tipo de arrependimento por isso. Pedir uma agilidade no processo licitatório das emendas, das quais eu já mencionei aqui, as emendas que nós conseguimos com o deputado Gustavo Santana, E uma emenda que eu consegui também com o deputado Paulo Biacchio, eu empenhei muito para que o Paulo pudesse agilizar o pagamento dessa emenda. E assim, nós nem esperávamos que fosse pago esse ano. E dentro de um mês a emenda PIX, né? Já foi pago, está nos cofres, na conta, já aguardando esse processo licitatório. E, infelizmente, as pessoas da comunidade perguntam o tempo inteiro e eu já fico um pouco meio chateado porque já faz um tempo que nós estamos aguardando esse processo licitatório, essa parte dessa licitação. E sem falar que a gente tem que torcer muito para que empresas possam interessar e participar e pegar. Mas eu espero que o governo também possa entender também as cobranças, assim, referente ao vereador Branquinho, porque as pessoas pensam assim, mas acho que isso é uma fantasia, acho que isso não é verdade, até porque houve três licitações, as três foram desertas, e agora, com esse outro recurso, licitar essas duas obras, vamos dizer que simultaneamente, né? Para que as empresas possam ter um interesse em participar e pegar. Lembrando que o somatório vai dar mais de R$800 mil, então não é possível que não vai aparecer nenhuma empresa para pegar e para fazer. Como eu falei na reunião passada, nós não aguentamos mais lama demais no período de chuva e poeira demais no período de seca. Então, pavimentação asfáltica é qualidade de vida à população. Isso é reduzir problemas de saúde para a população. Então, eu peço a Vossa Excelência Rufino, eu sei que está nos ouvindo nesse momento, o prefeito tem muita força, afinal, se não for o prefeito, quem é que vai ter força, né? Então, peço a Vossa Excelência que peça ao Eloilto agilidade. Eu sei que o Eloilto está empenhado também, viu, Eloilto? Sei muito bem disso. Mas aí, de repente, aparece uma outra coisa, passa na frente e vai ficando. E nós sabemos que uma dessas emendas tem um prazo de validade desse convênio até março ou maio do ano que vem. Então, por isso, nós temos que andar, dar uma agilidade a esse procedimento aí e licitar o quanto antes, porque eu já não aguento mais ter que explicar para as pessoas o porquê que não saiu ainda, o porquê que não começou ainda, o porquê que não deu certo ainda. Então, fica aqui essas cobranças dessa noite. Eu espero que o quanto antes, né, ainda nesse mês, no fim desse mês, início do outro, já possa estar licitando e torcendo para que a empresa possa aparecer para pegar e realizar essa obra. Aproveitando também, presidente, cobrar aqui, vereador e porta-voz do povo, recebi várias mensagens de moradores que moram ali na saída para São Vicente. Eles reclamam muito da questão do lixo que é jogado ali naquela região, animais mortos que são jogados também, muita poeira também. Hoje não tem poeira porque choveu, né? Mas nós sabemos que essa chuva ela ainda não vai firmar, né? Uma bênção de Deus, realmente refrescou a cidade inteira. E também o município como um todo, a chuva no distrito de São Pedro também choveu e assim por diante. Mas fica aqui essas cobranças, né? Segundo os moradores, o caminhão-pipa busca água o dia inteiro lá, mas lá na vereda, mas só molha à noite. E eles passam o dia inteiro sofrendo com a poeira. Então, não justifica isso, passar lá na porta das pessoas, por que não molha durante o dia também? Então, fica essas cobranças que possam realmente molhar durante o dia. Outra coisa também, nós temos que chamar a atenção para aquela vereda lá. Eu lembro muito bem que no mandato aí que o Luan foi vereador, o Luan abordou muito isso, né? E agora está tendo um certo descaso com a veredinha. É lixo, é sujeira, é não sei o que, tem que fazer uma limpeza lá. Os moradores estão clamando por isso, né? Então, e cobrar também, cobrar a implantação, eu sei que tem dificuldade sobre isso, mas eu recebi várias mensagens hoje também, a Guarda Municipal. Homologar e chamar esse pessoal, achar um meio de chamar e implantar a guarda, uma vez que o concurso aconteceu. Presente nesse momento é só isso, no momento oportuno, farei uso da palavra novamente. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra para a Vossa Excelência, eu quero cumprimentar os colegas, as pessoas que nos prestigiam essa noite, ouvintes da rádio, aqueles também que nos assistem pela TV Câmara, sintam-se todos cumprimentados por essa vereadora. Dizer que neste dia 22 de setembro, dia que marca oficialmente o início da primavera, eu quero fazer um registro especial nessa sessão. A primavera que representa a renovação da vida, o florescer da natureza e também o renascimento da esperança em dias mais bonitos. E é com esse espírito que eu venho aqui parabenizar, reconhecer publicamente o nosso grande amigo e cidadão ilustre, Antônio Carlos, querido filho, foi até citado na reunião passada pelo colega vereador Didé, dizer que foi no ano Didé de 2014, que o FIO iniciou de forma voluntária, apaixonado, o projeto Buritis Mais Verde, que transformou o paisagismo da nossa cidade, tornando Buritis de fato mais verde, mais florida e mais viva. Naquele tempo, muitos não acreditaram. Houve críticas, Disseram que a cidade ficaria poluída visualmente, mas o tempo mostrou o contrário. Hoje temos avenidas arborizadas com milhares de árvores embelezando o nosso município. E o que vemos agora é uma cidade que floresce todos os dias graças a um homem que plantou mais do que mudas, plantou um legado. São mais de 10 mil mudas plantadas em 24 avenidas de Buritis. Dentre elas destacam-se mais de 1000 ipês, jacarandás mimosos, oitis, ingás, além de 90 palmeiras azul. Cada árvore é um símbolo de amor pela nossa terra, mas o trabalho do fio, ele vai muito além. Ele foi responsável por plantar o filho do pé de jatobá da praça da igrejinha, um marco afetivo e histórico para muitos de nós. Fez a jardinagem completa da Praça da Juventude, tornando aquele espaço mais agradável para as nossas famílias. Atuou na revitalização da entrada da Vila São Vicente e também da entrada principal da cidade, com destaque para o paisagismo em frente à Igreja de Santa Luzia, no bairro Taboquinha. Embelezou as portas das escolas, dando boas-vindas aos nossos estudantes com cor, natureza e vida. Fio é, sem dúvida, mais do que um narrador de futebol apaixonado. Ele é um narrador de uma nova história para Buritis. Uma história que fala de cidadania, sustentabilidade, generosidade e visão de futuro. O projeto Buritis Mais Verde não parou. Ele segue firme e você pode continuar contando, Fio, com nosso apoio. Quero estender também os meus parabéns à Abima, aos apoiadores e a todos que acreditaram desde o início nesse sonho. E, por fim, solicitar à secretaria desta casa que seja emitida uma nota de reconhecimento oficial a este cidadão Antônio Carlos Fio pelos relevantes serviços prestados ao município de Buritis, por sua atuação voluntária, transformadora e inspiradora. Mais uma vez, os nossos parabéns ao nosso amigo Fio, que é parte viva da história de Buritis. Também utilizar este momento na sessão para noticiar a população de Buritis, que na semana passada eu estive reunida com o prefeito, juntamente com seu secretariado e diretores e também representantes da Associação da Terceira Idade de nosso município. Trata-se de uma associação que vem realizando um trabalho social de grande relevância, oferecendo aos nossos idosos atividades de interação, lazer, dança, terapia e apoio psicológico. É um projeto que promove dignidade, acolhimento e bem-estar para uma parcela da população que merece todo o nosso carinho e atenção. Durante a reunião, discutimos a importância de fortalecer o trabalho com políticas públicas efetivas que garantam um espaço físico adequado e estruturado, atendendo às exigências legais e judiciais e respeitando a dignidade da pessoa idosa. Entendo que olhar pelos nossos idosos é mais do que uma responsabilidade, é um dever humano institucional. E por isso já destinei uma emenda impositiva no valor de R$ 10.522 para essa associação com o objetivo de contribuir com a aquisição de mobiliários, equipamentos, aparelhagem de som, entre outros itens importantes para o funcionamento das atividades. Agora o próximo passo é investir na estrutura física e estamos trabalhando para que em breve este sonho se concretize. O sonho que deve ser aquele espaço próprio, aberto, seguro e dentro das normas vigentes, à disposição dos nossos idosos. E reafirmo aqui o meu compromisso com essa causa e digo à associação, aos seus membros e a todos os nossos idosos que continuem contando com o apoio dessa vereadora. Também, neste momento, nessa sessão, quero prestar um agradecimento especial em nome dessa vereadora, a família do nosso amigo Geraldo Maciel e sua esposa, bem como ao Zé lá do Passa Três, a sua esposa, dona Neide, pela acolhida, Geudo, calorosa, neste final de semana, em uma região que tem um significado muito especial para mim, que é o distrito de São Pedro do Passa Três. Fui ali junto à minha família, que pude passar esse final de semana. Fui recebida com muito carinho, simplicidade e aquela hospitalidade que o povo daquela região sabe oferecer. Por isso, meu muito obrigada a todos vocês. Aproveito essa oportunidade para encorajar e parabenizar o Zé, conhecido como Zezinho do Passa 3, e dizer que continue, Zezinho, firme com o seu empreendimento. Você está plantando com coragem algo que acredito muito, o turismo local como motor de desenvolvimento econômico e social de Buritis. Se tem algo que essa vereadora apoia com toda a força, são pessoas do nosso município que têm vontade de trabalhar, empreender e crescer, explorando o que temos de melhor, que são as nossas belezas naturais, a cultura e a hospitalidade. E por isso que quero fazer aqui um alerta e um chamado ao governo municipal, dizendo que é hora de tratarmos o turismo como uma prioridade. Já passou da hora de sairmos do discurso e partirmos para ações concretas. No início do ano, tivemos uma primeira discussão com alguns segmentos da sociedade civil sobre políticas públicas voltadas ao setor do turismo. Infelizmente, os avanços foram limitados e pouco se falou dos desdobramentos dessa pauta tão estratégica. Mas eu afirmo com responsabilidade e compromisso, essa pauta não pode e não deve ser esquecida. Muito pelo contrário, temos um potencial gigantesco e precisamos fazer o turismo sair do papel e se tornar política pública efetiva, como ocorreu recentemente com o projeto de incentivo fiscal que virou lei de autoria do Executivo. Queremos ver projetos voltados à preservação e valorização das nossas cachoeiras, das áreas de lazer, das trilhas ecológicas, da culinária local, criando atrativos que tragam turistas de outros municípios e até da capital, gerando emprego, renda e oportunidades para a nossa gente. Por isso, volto mais uma vez aqui a parabenizar o Zé do Passa 3, a sua esposa, que mesmo sem grandes apoios do poder público, estão transformando com esforço e com fé um espaço à margem do Rio São Domingos em um ponto de lazer, turismo e empreendedorismo. Conte com o nosso apoio, com o apoio desta casa, e que mais pessoas se inspirem nesse exemplo e que o poder público entenda que é hora de investir no que é nosso. Mais alguém fazer uso da palavra?
Pela ordem, presidente.
Vereador Didé já havia pedido a palavra. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que está nos ouvindo através da rádio Clube FM. Quero aproveitar e estender meu boa noite ao pessoal aí da região da Barriguda 2, região dos Confins. Uma boa noite também para o pessoal lá do Riacho Morto, em nome do colega nosso, Bibiano, que sempre está lá nos ouvindo, acompanhando aqui as nossas reuniões. Uma boa noite também todo especial para o pessoal da região da Copag, em nome da minha amiga Donata, que está lá com seu radinho ligado também, sempre nos ouvindo. Que tenham todos uma boa noite especial. Quero aqui também, não poderia deixar de passar, de realmente reafirmar os parabéns para o Antônio Carlos, por filho, né? Que nossa cidade hoje ela está bem florida e bonita. Tantos IPs aí pela cidade, né? Pelos canteiros, ficou realmente bem florida e isso a gente tem muito que parabenizar a atitude dele, que correu atrás, buscou recursos, pede patrocínio de um lado, patrocínio de outro, sempre dedicado e fez esse trabalho para a sociedade num todo, né? Então é um cara que realmente merece ser reconhecido esse trabalho que ele fez. E lembro aqui também, nos mandatos atrás que eu tive, acho que em 2020, 2019, quando nós aprovamos um projeto aqui para fazer infraestrutura na cidade, que era, na época era o prefeito Dr. Ken, que ele só falava em fazer a iluminação da rodovia que saía aqui de China Brasília, no bairro Taboquinha, né? E nós, vereadores aqui, reivindicamos tanto para ir lá, se vai fazer iluminação, tem que fazer a ciclovia também, né? Tem que tirar o pessoal de circulação e o pessoal vai aproveitar para fazer a caminhada, né? E hoje é uma realidade, né? Também está toda florida ali,
toda a Florida muito bonita, o pessoal faz caminhada ali. Você tem prazer de estar fazendo a caminhada ali no local. No bairro IP também, que os IPs ali na avenida também já está bem florido. Então, é um trabalho que a gente reivindica, cobra, que hoje tem resultado e a gente vê o resultado está aí, né? Então, está todos de parabéns. Quero aproveitar a oportunidade também e reforçar uma cobrança que eu fiz aqui no início do ano para o nosso secretário de obras, através daquelas torneiras ali em frente à garagem, que o pessoal pega água ali, né? Lá é uma água, o pessoal fala que é uma água boa, potável, que eu cobrei dele fazer um chafariz desde o início do ano, até hoje ele não conseguiu fazer, mas eu acredito que deve estar aí analisando como fazer. E estou reforçando o pedido, porque a gente sempre passa ali, a gente vê o pessoal lá de novo com o galãozinho lá, as torneiras, assim, sem higiene quase nenhuma, as pessoas todo dia estão lá pegando a água, então que é questão de saúde, né? Questão de saúde pública. O pessoal faz uso, então nada melhor do que a prefeitura ir lá e fazer um chafariz, fazer um lugar bem adequado, umas torneiras mais adequadas, para o pessoal chegar e colocar o galão, para não ficar com ele no chão ali, ou até mesmo ali suspenso, fazendo força, né? Então, que o nosso secretário de obras possa estar vendo isso aí para nós. Quero aproveitar também que no início do ano eu fiz uma cobrança aqui sobre a empresa Prime, né? Nosso secretário de Fazenda está ali. Eu tenho certeza que ele, com sua presteza que sempre teve, já fez esse levantamento, que foi uma reivindicação que eu fiz, de tanto que o município gasta para manter essa empresa para prestar esse serviço terceirizado. Ela ganha aí uma porcentagem bem relevante e os nossos comerciantes já estão indignados. Indignados porque estão vendo que é injusto, né? Faz um serviço que o próprio comerciante que poderia fazer pelo um preço, e ele tem que colocar um valor a mais de 20% a 30%, esperar 45 dias para emitir a nota e depois mais 45 para receber. E a empresa que não tem nada instalado aqui em Buritis, não tem nada, só está carregando o dinheiro público. E tem mais, já tem comerciante que fala até de cortar os fornecimentos, por causa que não está se sentindo bem com essa questão dessa empresa. E a gente cobra aqui, não é questão de oposição, é uma questão de dinheiro público ser mais bem investido. É um dinheiro que está indo embora, acredito que seja um valor relevante, nosso secretário está ali, eu acho que ele está fazendo esse levantamento. E ainda com essa dificuldade dos nossos comerciantes aqui, já não querer mais fazer o fornecimento. Porque está feio. E o tanto que poderia economizar o município. Né? Eu acredito, eu fiz essa cobrança aqui, e eu acredito fielmente que o nosso prefeito acho que se mobilizou para isso, de fazer esse levantamento. Se tiver que corrigir, que corrija, que arrume outros meios, né, de estar agilizando os trabalhos, porque a questão de agilidade e a questão até de pagar menos, que a licitação é para isso, é o menor preço. Então, eu acredito muito que possa estar fazendo esse levantamento e melhorando essa condição de trabalho, que o município pague menos, economize mais e que possa sobrar dinheiro para investir na nossa cidade, igual a gente está citando aqui. A gente quer ver uma cidade bem arrumada, bem organizada, bem limpa e bem iluminada. Então, esses recursos é para isso, é para manter a cidade. A gente não está aqui para fazer reivindicação, a gente quer que as coisas funcionem. Quer que as coisas funcionem. E a gente está para isso aqui, apontando. E até mesmo que os comerciantes cobram da gente, a gente chega no comércio, a primeira coisa que o comerciante vem falar com a gente. Então fica feio essa questão. É um procedimento antigo que fizeram aí no passado, mas que a gente possa estar consertando e melhorando essa questão. Só mais um minutinho para me finalizar, presidente. É a respeito da rodoviária que nosso colega citou aqui. Está vergonhoso. Realmente está vergonhoso. E não onde que a gente vai. É a população, não é só a gente que está vendo, é a população que está cobrando. Né? Hoje eu acho que não tem nenhum ônibus que passa por lá, que faz parada lá. Então está lá largado, eu acho que fizeram um arrendamento, se eu não estiver enganado, acho que fizeram um arrendamento para a empresa, mas eu acho que é para usar o pátio e que realmente tem utilidade para a empresa o pátio lá, porque ajuda até os munícipes também, que faz uso do estacionamento. Mas, levando em conta que a prefeitura hoje tem muitos setores que pagam aluguel, vereador Gildo, faz como de exemplo a Secretaria de Educação. O prefeito foi lá e reformou e fez uma belíssima obra e está sendo utilizada por um setor da prefeitura. Paga tantos aluguel, então que façam uma reforma lá e que coloca um setor para funcionar lá, então. Que lá é um órgão público, é da prefeitura. Mas não pode deixar largado e pagando aluguel caro de um lado, sendo que tem lá que pode ser aproveitado e ser mais bem utilizado do que está deixando jogado lá. Então, eu acredito que o nosso secretário de Fazenda está aqui nos ouvindo e que possa estar transmitindo para o prefeito e dando essa ideia para ele, que faça um uso melhor da rodoviária. Que eu acredito que parada de ônibus ali, pelo que está acontecendo hoje, não é só aqui, é para todo lugar, raramente vai ter, já não tem, e não vai acontecer de ter. Então, que possa fazer um melhor proveito daquela estrutura ali. E quero também aproveitar, se o nosso líder de governo tiver alguma notícia sobre a ponte São Domingos. A gente sabe que estava fazendo um levantamento, acho que precisando de licença e levantando recursos para estar fazendo ali o aterro, né? Para lá o pessoal fazendo uso ali. Se eu tiver alguma resposta também, que ele possa estar passando para a gente, que o pessoal está cobrando, né? É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, boa noite aos nossos colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, também nos vê aqui pelo YouTube, boa noite à população em geral. Presidente, eu queria informar primeiro um projeto super importante que a administração municipal junto à Secretaria de Educação, anuiu a um projeto do governo de Minas Gerais que se chama Trilhas de Futuro. É onde o governo do estado oferece cursos técnicos, né, para a população de nossa cidade, entre eles o curso de enfermagem, vigilância em saúde, radiologia, logística e marketing. É através de uma empresa que se chama Unitec e é gratuito. Além de ser gratuito, presidente, demais colegas, olha que coisa interessante. Fui informado hoje, né, pelo nosso prefeito desse curso que a Secretaria de Educação buscou trazer para o município. Cada aluno ainda vai receber, e não vai ser só de graça não, ele vai receber R$20 por dia de aula que for, né, cursar. Olha que coisa interessante. Então é um projeto do governo de Minas Gerais que fez essa parceria com as prefeituras e o nosso prefeito buscou trazer para Buritis, então está em vigor aqui no nosso município. Chama Trilhas de Futuro. É um curso técnico, então, oferecido. Vou frisar mais uma vez os cursos que são oferecidos: enfermagem, vigilância em saúde, radiologia, logística e marketing. Quem tiver interesse, buscar mais informações na Secretaria de Educação de Buritis. Queria também, presidente, aproveitar a oportunidade aqui nesse tempo para informar que tem várias empresas, inclusive de grande porte, já procurando o nosso município para se instalar em nossa cidade, após a aprovação daquele projeto que votamos aqui nesse plenário, que já está em vigor, sancionado pelo prefeito, né, que concede alguns incentivos fiscais e econômicos para que essas empresas se instalem. Hoje eu estive conversando com o prefeito, ele nos informou que tem algumas empresas já, inclusive algumas de grande porte, com interesse de vir para o município, e ele está vendo a possibilidade de adquirir um grande terreno para que seja feita a concessão dessas áreas para a instalação dessas empresas aqui. Nós estamos vendo, provavelmente deve chegar nos próximos dias um projeto de lei, né, de alteração do plano diretor da cidade, que vai ser instalado, né, eu já até comentei sobre esse projeto aqui, um setor industrial e um setor que possa essas empresas se instalarem, né? A prefeitura está vendo o melhor local que possa instalar esse setor, né? Eu estive conversando com o prefeito hoje e fiquei muito feliz de saber que tem grandes empresas já atrás, de repente, de vir para cá, se instalar aqui no nosso município. A respeito da rodoviária, vereador Geudo, vereador Gidé, é importante a gente lembrar que o governo passado, né, que não é esse governo, é bom lembrar bem disso, algumas pessoas foram aproveitadas, né, e fazem parte, mas o governo é diferente, é outro prefeito, então é outro piloto que está nesse barco. Né? O governo passado, ele realizou uma concessão pública daquele local, onde o contrato está em vigor ainda, vai vigorar por um bom tempo, onde ele passou para a iniciativa privada a administração daquele local. Então hoje nós temos que cobrar da iniciativa privada com quem está, a empresa que está hoje obrigada a cuidar e zelar daquele local, que vejo que de fato está precisando de cuidados, né? Precisa de atenção. Mas isso foi feito no governo passado, acho que até erroneamente, eu acho, porque a ideia que o vereador Didé deu, inclusive, eu acho que era muito mais interessante passar um órgão público, por exemplo, onde nós pagamos algum tipo de aluguel para lá, uma secretaria, de repente. Pois é, então, de fato, acho que foi uma decisão errada, né, sem planejamento algum, tomada pelo governo passado, que nós temos agora que avaliar, de repente, essa administração, o contrato que foi feito com a possibilidade, de repente, nós reconduzirmos, avocarmos novamente a administração daquele local para a prefeitura e fazer, né, um uso melhor daquele local. Essa, de repente, poderia ser feita, vereador Didé, uma indicação, inclusive, nesse sentido, né, para a administração, a possibilidade de analisar esse contrato, a possibilidade de avocar novamente a administração daquele local para a administração e a instalação de um órgão público lá. Né? E para finalizar, presidente, somente em resposta ao vereador de ideia que me perguntou a respeito de informações sobre o aterro da ponte do São Domingos, informar a população, aproveitando o questionamento do vereador de ideia, que a prefeitura teve um grande problema em relação ao tamanho do aterro daquela ponte, né? Por um erro de projeto que foi feito desde a concepção. Quem estava realizando aquela obra já havia alertado a prefeitura de um erro de projeto, que o pé direito da ponte tinha ficado muito alto, que era inexequível aquilo, mas, no entanto, estava como projeto, e o projeto foi executado como estava, né? E aí acabou que acarretou esse sério problema, onde o aterro ele vai ficar mais caro praticamente do que a ponte. De tamanho é o aterro. E daí, mas vai ser feito o aterro, só que a prefeitura está em processo de licenciamento ambiental para retirar o cascalho. O cascalho é tanto, que vai ser necessário fazer um licenciamento ambiental de uma área próxima à ponte, para, enfim, ser executado aquele aterro. Está na fase final já o licenciamento ambiental. Eu espero que saia esse ano ainda, para que no ano que vem a gente possa conseguir, de fato, executar e dar qualidade de vida para aquelas pessoas que tanto precisam ali, do outro lado de São Domingos, os moradores da comunidade do Piratinga, que tanto precisa, seu Nenzinho Carneiro, entre vários outros, né, moradores ali daquela região. Então são essas, presidente, as minhas palavras. No momento de liderança, tecerei mais alguns comentários e trarei mais algumas informações para a nossa comunidade. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Quero dar boa noite a todos presentes, a presidente da Câmara, ao público hoje nos ouvindo, né, dar uma boa noite para Zileu, que está aqui presente hoje. Meu amigo Marcelo, doutor Marcelo, e hoje nós temos meu menino hoje aqui, José Alencar, que está presente aqui assistindo a reunião da Câmara. Bom, quero dar boa noite também ao público da Zona Rural, ao pessoal lá do Paraterra Taquaril, do Paraterra da Vila Rosa, do Gado Bravo, da Palmeira e Vila Rosa. Boa noite a todos. Bom, hoje à tarde tivemos uma chuvinha depois de tanto tempo, né? Como é bom amanhecer. Não sei se se quando eu nasci e fui criado na zona rural, quando vinha a chuva era o melhor momento que eu via na vida, assim, parece que era tão bom aquele cheirinho da terra molhada, né? Mas tão bom que é, mas hoje ela causou alguns danos, né, na nossa cidade. Temos o centro de reabilitação lá, que o telhado, eu acredito que quando foi feito ali, eu acho que não foi feito da forma correta, acredito, né, que o primeiro vento já arrancou ali o telhado. Me parece, com os moradores próximos, que tem outra obra feita dessa forma, acho que tem que reavaliar isso lá. Também observei em questão das hastes, daquelas lâmpadas LED, algumas delas viraram, eu achei que tinha amassado, quando eu parei para olhar, tinha virado. Aí eu, curioso como eu sou, observei que naquelas hastes, eles economizaram num parafuso, Geudo, um parafuso a menos, tinha dois lugares, colocou só um, aí ela vira mesmo, né? Eu acho que temos que fazer uma, revistar isso aí, os responsáveis aí, Paulo, as empresas responsáveis, que foi feito esse trabalho, dá uma observada lá, nas lâmpadas está com um parafuso só, tem que ter dois, por isso que virou. Tem lá na rua Aroeira, no Jardim, virou lá, no Veredas tem vários, que eu vi, Rua Araxá, Ademar, Gonçalves, ali no Veredas pode ver, pode olhar nas ruas do Veredas, vai achar muitas lâmpadas viradas lá, por falta de parafuso, economizar no parafuso aí que foi feito, viu? Eu não sei se acho que estava feito ano passado, a empresa lá, quem fez, fez incorreto, e quem tinha que fiscalizar, não fiscalizou, né, essa obra aí. Não vou adentrar muito aí para dentro, eu só quero agradecer, né? Acredito que a vida da gente é muito cheia de trabalho, né? de muitas ações, e eu quero agradecer pessoas que são consideradas hoje para mim amigos, né? Amigos que esteve comigo esse final de semana ajudando em vários assuntos. Quero agradecer Dr. Marcelo e sua esposa Juliana, e ao vereador Danilão, é gratidão mesmo, viu, pelas ações. Obrigado por tudo. Devo falar, senhor presidente, até na hora falarei mais no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar a todos. Cumprimentar também o público que está nos prestigiando através das ondas da rádio, especialmente nesta segunda mais refrescada, por assim dizer, né? Alguns me disseram que chove, cria aquele mormaço e fica um tanto quente, mas eu observo que a noite está bem mais fresca. Hoje é uma noite melhor para dormir no aconchego do lar, e para aqueles que são casados, notadamente do sexo masculino, no aconchego aí de suas mulheres. Senhora presidente, eu quero aderir à nota de elogio de Vossa Excelência, que aponta o Antônio Carlos como um precursor da jardinagem de Buritis. Um homem que, ao passar dos anos, ele deixa um marco de sua história. Me recordo que ele já foi agraciado aqui pela casa, ele já foi, inclusive, agraciado até pelo Tribunal de Justiça. É uma pessoa de destaque. Todos nós, e eu sou um apaixonado nessa questão do verde, e Buritis ficou muito mais bonito, né, nessa época aí. E assim, não, a gente sabe que não é só ele, mas ele é o idealista do projeto. Eu me recordo que aqui estava como vereador e tinham outros que o acompanhavam aí, mas a nota de elogio, o destaque ao Antônio Carlos, é algo realmente que vale se registrar, e eu quero aderir a essa nota. Permissa vênia, quero aderir a essa nota. Sobre o trilho de futuro, que o vereador Roberto acabou de dizer, eu acho que isso é espetacular. Só que me parece que tem algumas restrições, né? O vereador até falou poder procurar maiores informações na secretaria. Me parece, Geuto, que o aluno tem que estar matriculado, acho que no segundo, terceiro ano, algo assim. Porque assim que lançou, vários me procuraram. Todo mundo teve interesse de fazer um curso gratuitamente, tal qual foi lançado. Mas acho que o aluno tem que estar matriculado. Não, a idade não é empecilho. Entretanto, o aluno ele tem que estar aí matriculado, acredito que é isso. Porque o aluno, além dele ganhar gratuitamente o curso, ele ainda recebe financeiramente pela... pela sua presença em sala de aula. É algo espetacular. Mas tirando desse introito, eu gostaria aqui, em nome do meu amigo José da Penha, o Zezinho da Vila Rosa, o Zezinho do ônibus, e todos os moradores ali que o procuraram, reclamando da ausência de finalização da ponte da Sussuarana, que são poucos vereadores que conhecem. Acredito que nessas eleições, alguns aqui nem passaram por lá, não tem nem noção de onde fica. Está madurando, mas essa ponte, o que acontece? Eles não fizeram aterro. A reclamação chega para mim, não fizeram aterro. Estão me dizendo o seguinte, a chuva já começou a dar um sinal hoje, ela está se avizinhando, né? Então, quando a chuva iniciar, vão dizer que não pode, porque está chovendo, etc, etc. Então, o cidadão cobra, através aqui da boca desse parlamentar, e dizer a vocês, Zezinho, a todos os nossos amigos, que o gabinete é vocês que mandam. Este vereador é apenas um instrumento de cobrança de vocês. Precisou, é só dizer que nós estamos aqui para cobrar. Então precisamos que resolva isso. Uma outra cobrança que chegou para mim diz respeito aqui àquele ausência daquele médico para concluir aqueles relatórios. Nós tivemos com a secretária semana passada, ou foi atrasada, não me recordo, ficou de avaliar, porque o profissional, estávamos tendo uma dificuldade em conseguir o profissional. Me parece que até a Câmara também poderia disponibilizar, né, até um recurso financeiro para auxiliar na contratação, mas o profissional é que não estava sendo encontrado. Então, estão reclamando ali, algumas mães mandaram para mim, sobre a conclusão do diagnóstico, né, de seus filhos aí, que precisa do profissional para poder ratificar. Então, senhora presidente, são as ponderações que eu trago para a noite de hoje. Quero aqui mandar um alô também àqueles que estão com suas liberdades cerceadas, aos presos de Buritis. Por incrível que pareça, ou por ingressa que parível, todas as segundas, vereadora Vânia, eles estão ouvindo as reuniões. Eu estive lá outro dia e um preso falou para mim, lá, fulano falou aquilo, e citou o nome de alguns colegas que eu não vou recitar, de forma que prestam atenção no que se trata aqui no parlamento. Então, está acontecendo aí uma reforma lá na unidade prisional, os senhores e senhoras sabem disso. Existem alguns presos que, pela lei, o preso tem direito de cumprir a pena próximo à sua família. Existem alguns presos que estão distantes, porque o presídio está sendo reformado, mas alguns já retornaram, estão retornando aí para Buritis. Temos também um projeto de lei aqui na casa que diz respeito aí a essas questões da unidade prisional, onde o fundo penitenciário, onde familiares de detentos poderão participar, ou melhor, retifico, deverão participar. Vereadores também deverão participar, algo que pode criar um contato melhor, porque é o seguinte, às vezes a alimentação servida, não é o caso, mas é exemplo, já aconteceu no passado, de péssima qualidade. E precisam que esses familiares tenham contato com o poder público para poder fazer as reclamações. O preso, ele perde a sua liberdade, mas ele não perde a sua dignidade. Continua sendo um cidadão com os direitos suspensos, mas um cidadão que precisa ser respeitado. Então, senhora presidente, são as ponderações que eu tenho aqui para este momento. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
A palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas que participam da reunião, a todos que estão aqui. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio. Agora eu quero começar de um momento com a cobrança para o secretário Maicon, né? As pessoas estão ligando e reclamando que na pista de caminhada da Avenida Bia até o Parque Exposição, pediram para colocar placas naquela pista, né? Que as pessoas estão andando de cavalo, andando de bicicleta elétrica, e muitas pessoas estão andando ali e de repente tem que pular realmente, de fato, para a avenida, né? Então, assim, se puder colocar umas placas ali, dar uma força pessoal aí, que eles estão cobrando isso aí. E também aqui agora quero parabenizar a secretária de saúde Franciele junto com a Zane, que essa semana mandaram mais algumas pessoas para fazer cirurgias ortopédicas, né? Então assim, cada semana que passa a fila tem diminuído mais. E aí eu parabenizo elas também por estar correndo atrás também de recurso para ajudar de fato, né? Não só esses vereadores que estão aqui, como já foi falado, Robertinho, doutor Fernando aí, de algumas cirurgias que nós conseguimos. Então assim, a Zane está feliz, né, com a baixa significante de cirurgias de apendicite e tudo. Então assim, está de parabéns essa equipe aí, sempre correndo atrás e ajudando. E no momento agora também quero parabenizar aí a deputada estadual Marli Ribeiro, que a pedido, né, da vice-prefeita Nilvia Prisco destinou R$500 mil para o município, sendo R$100 mil para a associação beneficente Nova Esperança de Buritis, mais R$100 mil aí para a associação Membros da Igreja Batista. Isso foi um pedido aí da vice-prefeita Nilvia Prisco, junto com o vereador Arley Prisco, e mais R$300 mil para custeio da saúde. Esse dinheiro já se encontra aqui, né? Então assim, agradecer ela aí, parabenizar. De fato também, ela aqui de Paracatu, está perto do nosso município aí. Parabenizar a vice-prefeita Nilvia Prisco, junto com o Rufino aí também, que está sempre correndo atrás, né, para ajudar de fato quem está precisando. E no momento eu também estou dedicada a ajudar a saúde da melhor forma, porque lá onde nós estamos precisando mesmo, não que os outros setores não precisam, mas de momento são pessoas que estão sendo atendidas, que antes esperavam um longo prazo na fila e de repente agora a fila está andando e diminuindo. Então sim, está de parabéns aí toda a equipe de saúde aí.
Vereador Arley, conceda uma parte.
Por favor.
Vereador Arley, eu quero só aderir também aqui a essa nota de parabéns de Vossa Excelência, porque eu conheço de perto o trabalho desenvolvido por aquela secretaria, e aqui cito nominalmente a Elisane, que é a Zane, e a secretária Franciele. Elas não medem esforços para poder amenizar o sofrimento alheio. Eu observo, inclusive, na semana passada, eu acompanhei duas pessoas que fizeram cirurgia, foram bem atendidas em Brasília, tudo através de um esforço dedicado ali pela Zane e pela Franciele. Inclusive, é notícia que eu já disse em reuniões passadas, que a Franciele de Dé, uma das secretárias, que ela disponibiliza o próprio carro para poder atender. Enquanto outro secretário fica lá com as nádegas nas cadeiras, lá esquentando, e o carro lá no sol o dia inteiro, a Franciele, diferente, ela põe o carro dela para poder atender. Isso é um papel de uma secretária que está comprometida com a sua pasta, comprometida com o bem-estar do cidadão. E essa secretaria aqui, capitaneada por Franciele, ela merece mesmo a nossa nota de parabéns, Arley. Não somente quando eu falo, quando eu cito Franciele, eu estou direcionando a toda a equipe. Porque nós sabemos, Gildo, que para a pasta funcionar bem, é uma engrenagem, depende de todos. Então, seria injusto eu nominar alguns e esquecer. Então eu cito aqui o nome de Franciele e da Zane, que estão ali no comando do carro-chefe, onde é que está o gargalo. E realmente a fila tem diminuído de forma que nunca houve em Buritis. Então, vereador Arley, muito obrigado pela concessão da parte, somente para poder ratificar e endossar a nota aqui apresentada por Vossa Excelência. Obrigado.
No momento é só, devolvo a palavra, gente.
Quero ainda em tempo noticiar as famílias de baixa renda que tanto sonham com a conquista da casa própria, que no dia 15 de setembro deste ano chegou a esta casa legislativa o projeto de lei de número 35, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação de terrenos urbanos de propriedade do município para construção de habitações populares por meio do Programa Federal Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa proposta atende diretamente famílias com renda até R$ 2.640 mensais, muitas delas chefiadas por mulheres, mães de famílias que enfrentam dificuldades para arcar com aluguel ou conseguir acesso a financiamento habitacional. O projeto encontra-se em tramitação nas comissões permanentes desta casa. O terreno indicado está localizado no bairro Extrema 2, com 144 lotes já registrados em cartório. A execução das moradias será realizada por empresa credenciada junto ao Ministério das Cidades, o que garante respaldo técnico e legal à iniciativa. Os vereadores propuseram ao Executivo emenda ao projeto, que será avaliada e tão logo aprovada nas comissões na próxima segunda-feira, a matéria será pautada em sessão ordinária para garantir a devida celeridade que a pauta exige. É importante reforçar que este é um passo inicial, porém essencial, para que o município de Buritis avance na busca para reduzir o déficit habitacional e oferecer condições mais dignas de moradia à população. Quero também reconhecer a atuação de todos os envolvidos nessa pauta, inclusive os representantes do movimento de luta por moradia que têm acompanhado esse processo e contribuído com o debate. Parabenizo também o prefeito municipal por encaminhar esse projeto com prioridade ainda nos primeiros 9 meses de sua gestão, demonstrando atenção concreta às necessidades das famílias que mais precisam. E reafirmo o meu compromisso como presidente desta casa e também o apoio dos nossos colegas vereadores para que esse projeto avance com responsabilidade, transparência e principalmente com foco em quem mais precisa. Também parabenizar neste momento a juventude de Buritis, especialmente a galera do Som Automotivo, pela segunda edição do evento beneficente realizado no dia 6 de setembro em nossa cidade. Um evento que vai muito além do lazer, que une entretenimento, cultura, jovens, solidariedade em uma mesma iniciativa. Na primeira edição foram arrecadadas 250 cestas básicas. Agora, nessa segunda edição, esse número aumentou para 315 cestas que foram distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município. Aqui faço um destaque especial e merecido à comissão organizadora, formada por Vini Borges, pela Glenda, o Tiago Caetano e a Keila Macedo, que lideram esse movimento com seriedade, compromisso e responsabilidade social. E a distribuição dessas cestas só foi possível graças ao apoio direto de pessoas e instituições que têm prestado um importante serviço à nossa cidade, como Antônio Carlos Filho, a Rádio Clube FM e as igrejas evangélicas que, por meio dos seus pastores, participaram ativamente ao lado da comissão organizadora do Som Automotivo dessa ação solidária, garantindo que os alimentos chegassem às mãos de quem mais precisa. Esse tipo de mobilização mostra que quando a sociedade se une em torno de um propósito, os resultados aparecem e aparecem do jeito certo, com transparência, empatia e com impacto real na vida das pessoas. Por isso, mais uma vez, deixo aqui o meu reconhecimento a todos os envolvidos e reafirmo que continue contando com o nosso apoio. Passamos então agora para a segunda parte da nossa reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 31 de 2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Mental Preventiva para Profissionais de Educação da Rede Pública Municipal, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Como é a segunda discussão, vamos colocar o projeto em votação. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, passa a presidência ao vice-presidente, vereador Robertinho, para que ele presida a discussão e votação de matéria, da qual sou autora, juntamente com o vereador Alencar Apolinário.
Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 034 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, a comemoração da Semana Farroupilha, de autoria dos vereadores Vânia e professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Essa matéria já foi discutida, amplamente discutida, na semana passada, então vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a palavra à presidente dessa casa, a vereadora Vaninha.
Item 3. Única discussão e votação da indicação de número 70, que indica ao senhor prefeito que seja constituída uma comissão interna com a finalidade de promover a atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar 02 de 2002, bem como a revisão e atualização do Plano de Cargos e Salários dos Profissionais do Magistério, Lei Complementar número 63 de 2009, assegurando maior valorização dos servidores, em especial dos profissionais da educação, de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, ilustres pares, é uma mera indicação para que o executivo, através do senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, possa avaliar, nomear uma comissão para poder avaliar uma atualização no Estatuto dos Servidores Públicos. É a lei complementar de 2002. Nós estamos em 2025. Tem quantos anos, Alencar, esse negócio? Tem 23 anos. Então, completamente defasado, vereador Gelson. E isso desmotiva. Ademais, há que se melhorar também aquela questão no que tange respeito a processos administrativos, algo que possa ser mais transparente. A legislação é obsoleta e precisa ser melhorada. Também estou sugerindo uma avaliação na revisão do plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Quando se tem que cobrar, a gente cobra dos professores, porém, é uma legislação de 2009. Foi quando eu entrei na Câmara em 2009. Foi a legislação que nós aprovamos aqui. 2009 é uma legislação também aí que, se alguma professora estivesse grávida naquela época, a criança está com mais de 15 anos. Então, você vê que é uma legislação que já tem bastante tempo. Precisa ser melhorada. Então, senhora presidente, é esse o intuito da presente missiva aqui de indicação, para que chegue aos ouvidos do senhor prefeito e ele tenha, né, como sempre, aquele senso de determinar que se componha uma comissão que possa avaliar e vir discutir com o parlamento, possamos apresentar algo de melhor aos nossos servidores públicos desta municipalidade. Obrigado, presidente.
Quero, neste momento, parabenizar publicamente o nobre colega vereador Dr. Fernando pela apresentação da indicação legislativa de notório interesse público. Trata de uma proposição que demonstra sensibilidade com as demandas do nosso município e profundo compromisso com o bom funcionamento da administração pública. A indicação que trata da reestruturação normativa, especialmente no que se refere ao Estatuto dos Servidores, Lei 02 de 2002, ao Plano de Cargos de Carreira do Quadro Geral, Lei 38 de 2007, do Magistério 63 de 2009, bem como a Lei Complementar 92 de 2013, que trata dos cargos comissionados, é mais que oportuna, vereador, é necessária. Essas normas, ao longo dos anos, sofreram diversas alterações E como todos sabemos, esse acúmulo de emendas e modificações tem dificultado, inclusive, a correta interpretação por parte do próprio Executivo Municipal, especialmente no momento de propor novos ajustes. Foi justamente com essa visão de futuro que, desde o início da nossa gestão à frente da presidência dessa Casa Legislativa, decidimos agir, ouvindo os nossos servidores e conscientes da importância de um arcabouço jurídico claro e acessível. Investimos na ampliação da SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Enviamos servidor para se capacitar na área de estruturação e compilação legislativa. Contratamos empresa especializada para compilar todas as leis do município, desde 1963 até os dias atuais. Além disso, temos servidores dessa casa empenhados diariamente na atualização das normas, incluindo o plano de carreira dos servidores da Câmara, Lei Complementar 72 de 2010. Essa ação é mais do que um avanço técnico, é uma demonstração concreta do respeito ao princípio da legalidade, da transparência e da harmonia entre os poderes. A compilação das leis facilitará imensamente o trabalho da comissão sugerida por Vossa Excelência, Dr. Fernando, ao Executivo Municipal. Aproveito também para convidar todos os vereadores, assessores, secretários e público em geral a acessarem o portal da nossa SAPL por meio do endereço saplburitis.mg.leg.br. Lá estão disponíveis informações valiosas como projeto de lei, indicações e requerimentos de todos os vereadores, atas, pautas de sessões e resultados de votações. Temos recebido elogios de diversos municípios da região. A Câmara Municipal de Buritis está se tornando hoje uma referência na organização e transparência legislativa. E isso é motivo de orgulho para todos nós. E finalizo mais uma vez, doutor Fernando, renovando os meus cumprimentos à Vossa Excelência e pela sensibilidade da vossa iniciativa. Embora eu, como presidente, não tenha o direito de votar, declaro meu total apoio à vossa indicação.
Agradeço, presidente, pelas ponderações.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Não posso deixar de parabenizar o vereador, né, por essa indicação. Quando eu vejo aqui valorização dos profissionais, eu acho muito importante, ainda mais quando se fala de educação, que é uma... São pessoas que trabalham no ramo. Eu acho que é uma das profissões que mais desgastantes que temos em nosso município aí, que muitas vezes os novos professores começam com todo vapor, né, no dia a dia, com excelente trabalho, com experiência, ainda adquirem uma experiência no trabalho, melhora a cada dia. Mas quando chega ali aos seus 20 anos de profissão, acima de 20 anos de profissão, já começa a sentir as sequelas do seu trabalho. Então, assim, nada melhor também, vereador, a questão do financeiro também. Eu acho que, se é para valorizar e melhorar a educação, conta com este vereador. Eu vou passar, presidente.
Agradeço, vereador.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência e estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, uma vez que agora nós temos um tempo um pouco mais longo e eu tenho algumas cobranças, né? Mas antes de cumprimentar aí a todos os admiradores do nosso trabalho, pessoas que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho, são muitas as pessoas. Nós temos conquistado muitas pessoas que realmente admiram e reconhecem a nossa luta, o nosso empenho. Nós temos também as pessoas que torcem contra, mas essas pessoas, eu peço a Deus que nos abençoe e que possa aguentar, porque enquanto Deus estiver nos honrando, nós vamos estar aqui defendendo, cobrando, reivindicando. Eu tenho certeza que a jornada política do vereador professor Branquinho está escrevendo uma história e essa história ninguém apagará. E eu sei que essa história ainda terá muitos capítulos a serem escritos, com toda certeza. Então, sinta-se todos cumprimentados. Quero começar aqui com algumas cobranças. Primeiro, cobrar do governo municipal, na pessoa do excelentíssimo seu prefeito Rufino Clóvis Falador, a execução das emendas impositivas. Eu sei que ainda tem um tempinho ainda, mas eu não estou vendo falar nada sobre a execução das emendas do ano passado para esse ano. A exemplo, nós indicamos uma academia ao ar livre, na academia lá na Vila São Vicente, né? Que eu estou aguardando aí no processo licitatório, todo esse andamento. Pessoal Vicente, desculpa, na Vila Palmeira, melhor dizendo. Então, o pessoal da Vila Palmeira aí, eles podem ficar tranquilos que essa academia ela vai chegar, né? Nós estamos aguardando a licitação. Aguardando também o portal lá do Distrito de São Pedro, Passa 3. Eu amo o Passa 3, né? Isso não é segredo para ninguém. E realmente vai se transformar literalmente numa escrita Eu Amo o Passa 3 na entrada lá também, aguardando também a licitação, né? Nós destinamos uma emenda para isso. Aguardando também o poço artesiano da nossa pracinha lá do Distrito de São Pedro do Passa 3, uma vez que nós vamos colocar aquela grama verdinha o ano inteiro, vai ficar, a praça vai ficar verde a grama o ano inteiro lá. E aproveitando esse momento também, cobrar do executivo, cobrar do secretário de obras, o Maicon, para pedir o engenheiro para fazer a troca daquela tampa lá da TV na praça, né? Colocar a tampa abrindo para cima. Então é complicado você levantar uma tampa pesada daquela e de repente ela pode descer e quebrar a TV, né? E é uma TV de 65 polegadas, a gente sabe muito bem que tem um valor agregado ali, uma importância. As pessoas não estão nem utilizando muito porque tem medo na hora que vai levantar aquela tampa. Então a tampa tem que ser aberta de lado. Tem que colocar as drobadiças de lado e não abrindo para cima, né? Isso já foi cobrado do pessoal e espero que possa realmente acontecer. Cobrar também, como eu já falei, aguardando também a execução, de mais um aparelho que eu indiquei para o centro de reabilitação aqui em Buritis fazer o teste da orelhinha. Já se faz o teste da orelhinha aqui em Buritis, um aparelho que eu consegui ainda nas gestões passadas, no mandato passado. Então, estou cobrando mais uma vez aqui. Quero nessa noite também agradecer o convite que eu recebi no meu WhatsApp das pessoas e do grupo, né, de pessoas que têm fibromialgia. No dia 25, às 19 horas, 7 horas da noite, terá uma reunião aqui na Câmara. E eu recebi um convite para que a gente possa estar presente, farei o possível para estar presente. Lembrando que nós temos dois projetos referentes a essa causa tão... tão importante, né? As pessoas que têm fibromialgia, a dor ela é real, né? Às vezes você não vê, mas essas dores são reais e são dores realmente complicadíssimas. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm fibromialgia e que sofrem demais da conta. Então nós temos um projeto de lei, que já é lei aqui em Buritis, atendimento preferencial nas repartições públicas, que é de minha autoria. E nós temos também um projeto de lei também que foi aprovado por essa casa. E até o momento eu não tive ainda, eu não fui comunicado ainda, eu não estou sabendo ainda, e gostaria de saber do doutor Marcelo, se o prefeito sancionou o projeto. Aquele projeto onde o laudo médico vai ter tempo, validade, por tempo indeterminado aqui em Buritis, que não é justo ficar renovando o laudo médico o tempo inteiro. Uma vez que aqui nem tem médico reumatologista, né? Não tem, nós cobramos e a gente vem cobrando com firmeza e com dedicação aqui a contratação de médico reumatologista aqui em Buritis. Dando sequência aqui às nossas cobranças, cobrar iluminação pública, melhoria na iluminação pública na Avenida Paraná aqui em Buritis e também na Minas Gerais. A iluminação ela é insuficiente aqui em Buritis, nessas avenidas e também nas vias fortes aqui. Agora saindo agora à noite, que eu vou estar indo embora para o Distrito de São Pedro, você pode constatar, é escuro demais a Avenida Bias Fortes também, a Paraná, a Minas Gerais, a iluminação é insuficiente, tem que buscar uma solução. Na Bias Fortes pode iluminar do lado de lá e pode iluminar do lado de cá, colocar tudo em LED, vai estar sanando esse problema, que é um problema que sinceramente é preciso sanar. Outra coisa também, cobrar mais uma vez e cobrar da Vossa Excelência Secretária de Saúde, senhora Franciele, um posicionamento sobre a questão do sensor freestyle livre. Esse sensor, já falei, eu vou defender, vou cobrar até acontecer aqui em Buritis. Várias cidades estão implantando esse sensor. É só colocar como prioridade as pessoas que mais carentes, as pessoas que mais precisam, porque tem que ter sensor aqui, né? Um sensor que dá mais comodidade, mais tranquilidade às pessoas que têm diabetes tipo 1, para não ficar perfurando o dedo o tempo inteiro. Então, as nossas cobranças são cobranças que realmente para defender os anseios, os clamores do nosso povo. Cobrar mais uma vez, dessa vez agora da Secretária de Educação, a implantação do programa Brasil Alfabetizado, lá no Distrito de São Pedro Passa 3. Tem muitas pessoas, vereador Didé, que pessoas idosas, que querem aprender a ler, que não aprendeu a ler no tempo delas e que tem vontade de aprender a ler agora. Ler é libertar, é liberdade, é libertação, né? Quantas e quantas pessoas ainda não sabem ler? Então, assim, eu peço que coloquem uma salinha lá no Distrito de São Pedro para alfabetizar as pessoas que querem ser alfabetizadas, pessoas que não foram alfabetizadas no tempo delas, na idade delas, que não tinham as mesmas oportunidades que tem hoje. Hoje o transporte escolar vai na porta da casa, pega, leva, traz e tal. É outra coisa, é outra situação. Mas naquela época era cavalo, era a pé, era isso, aquilo. Então, muitas pessoas ainda não sabem ler e têm a vontade, o desejo de aprender a ler. Então fica aqui também mais uma vez essas cobranças. E aproveitando essa noite aqui, o vereador Carlos Fernandes até fez um elogio, e aqui eu vou fazer um elogio de forma imparcial, muito para pensar, ah, não é, mas é. Eu quero elogiar o pessoal da regulação, aqui de Buritis da Saúde. Pessoal, aquele pessoal se desdobra, faz um trabalho extraordinário. E aí aqui na pessoa da Zane, que realmente merece demais da conta ser reconhecida. Ela ganha muito pouco diante do que faz, ganha muito pouco diante do trabalho que ela executa. E a gente tem que ser verdadeiro nessa questão aqui. Tem muitas pessoas aí que estão com um salário gordo, um salário grande, e faz muito menos do que a Zane faz na regulação. A Zane trabalha não é só com as emendas que nós conseguimos, não. Eu coloquei lá 242 mil só esse ano. Inclusive 100 mil foi através do deputado federal Paulo Abiaco, para cirurgias eletivas. Mas o trabalho que a Zane faz é um trabalho extraordinário, consegue muitas cirurgias de graça, que não custa muita coisa para o município. Entendendo que tem as dificuldades do transporte, entendendo que falta tem essas questões todas, mas não é culpa da Zane, não é culpa do pessoal da regulação, né? Porque o empenho desse pessoal lá, eles se desdobram para atender o nosso povo de Buritis. O trabalho é de excelência, é de dedicação, é de amor pelo que faz. Então, realmente, eu espero que o governo possa reconhecer a Zane, assim como já reconheceu outros servidores de Buritis, porque a Zane ela é a única naquela função dela lá, e ela precisa ganhar um pouco mais, porque o trabalho é um trabalho extraordinário.
Vereador Branquinho.
Pois não, vereador Fernando.
Eu quero só endossar as palavras de Vossa Excelência, aproveitando que o cara que mexe com o dinheiro, que é o secretário de Finanças, ele está aqui, de corpo presente, ouvindo. Então, qualquer projeto que chegar para poder reparar essa deficiência salarial que existe naquele cargo ali, vereador da Zane ali, ou de outros que estão... Eu sou favorável. E aqui não haverá resistência. Nós estamos falando de forma pública, que Vossa Excelência já levantou essa lebre aí. Não haverá resistência de nenhum parlamentar. Então, assim, eu quero parabenizar ali também este trabalho envolvendo toda aquela equipe, porque a gente sabe que o trabalho é bom porque a equipe é boa. Obrigado.
Então, aproveitando esse momento e já caminhando para findar aqui minhas palavras, quero mandar um abraço especial para o seu Geraldino, lá na Copago. Seu Geraldino, nós ajudamos a comunidade do senhor, atendendo o pedido do senhor, nós levamos um trator novinho, né? Aí para a comunidade. Um abraço especial para o senhor, para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo nesse momento. Quero mandar um abraço especial também para o Fio, né? O pessoal mencionou tanto o Fio aqui. Realmente o trabalho que ele faz é um trabalho extraordinário. E ele sabe muito bem que esse vereador também ouviu os clamores dele. E eu consegui um trator novinho para a Bima, atendendo o pedido dele. Foi entregue um trator zerinho para a Bima, atendendo o pedido do Fio. Porque eu sou um admirador do trabalho dele. Eu gosto muito de planta, de ver, e eu admiro as pessoas que têm essa visão, né? De não só cortar, mas de plantar, de arborizar a cidade. Então o Fio vem fazendo esse trabalho, um trabalho extraordinário. Deixar um abraço especial também para Marisa Lopes, né? Lá no bairro Taboquinha, nos ouvindo também, o Edione, a família toda, a Giovana. Um abraço também para o Roberto, no bairro Jardim, o Éder, também no bairro Jardim, acho que é no bairro Taboquinha, né? O Cleiton Gomes, professor Cleiton Gomes. Um abraço também para o Carlos Ribeiro Mendes e família também nos ouvindo nesse momento. Quero mandar um abraço especial para um senhor que eu conheci hoje lá no Luiz, aproveitando para dar um abraço para o Luiz também. Luiz conserta rádio, TV, essas coisas todas. E eu estive lá e conheci um senhor lá, o José Benício da Fazenda Cachoeira do Retiro. E eu disse para ele, ó, que eu mandaria um alô para ele. Ele disse que a cavalo era 2 horas daqui de Buritis, lá na em cima da serra, onde ele mora lá. Então, José Benício, que diz que admira demais o Branquinho, nem conhecia o Branquinho, mas que o Branquinho fala o que tem que ser falado. Então, é realmente assim, José Benício. O Branquinho, eu costumo dizer que tem café no bule. Outro dia, durante a campanha, alguém disse para mim, seu café está acabando, Branquinho. Eu falei, aí, o café nosso está aumentando. Você pode esperar que vai aumentar. É tanto que aumentou para 804 votos. Então, o café realmente se manteve no bullying, e enquanto Deus quiser, vai se manter. Vai se manter defendendo o nosso povo. Defendendo, dando voz a quem precisa ter voz. Reivindicando em prol de quem precisa reivindicar. Esse é o trabalho do Branquinho, cobrar para quem precisa ser cobrado. Presidente, nesse momento é só isso, a vontade é de falar mais, porque quando a gente pega os microfones, a vontade de não parar, né? Até desperta aqui, acaba um pouco a questão do sono, né? Dizer que nós vamos continuar cobrando, reivindicando, mas sempre de forma respeitosa. E para todos que estão nos ouvindo, uma excelente noite para todos. Um mais muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Com a palavra, primeiro, secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos, devolvo a palavra.
Agradecer a presença do nosso amigo Adalto Rodrigues Militão, Zileu, demais pessoas que fazem presença neste plenário, dizer que está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos vocês e convido para participarem da 33ª reunião ordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Branquinho, você fala demais, não sei.